Aleluia! Você tem boas notícias aí, igreja? Amém? Glória a Deus! Jesus reina no teu coração, na tua vida? Amém! Nós temos boas notícias. Aliás, nós temos muitas boas notícias para dizer para todos aqueles que não conhecem que esse Jesus que nós amamos tanto, que nós servimos, Ele reina, Ele vive, Ele está no nosso meio. Você crê nisso que Ele está aqui? Está escrito, Ele está aí na sua casa também, você que está nos acompanhando, adorando o Senhor conosco, Ele está aí com você também, querida. Nós queremos te convidar a estar conosco aqui, adorando ao Senhor. Venha estar conosco, semana que vem vai ser tão bom, é tão bom, não é? A gente vir para a casa do Senhor e adorar ao Senhor, eu quero te convidar, sai desse lugar e vem estar conosco, em nome de Jesus, amém? É uma alegria muito grande nós estarmos juntas novamente. E quando nós ouvimos esse vídeo tão curtinho, mas tão poderoso, é porque é real. Nós temos muitas boas notícias e tem muita gente necessitada, precisando de boas novas. Gente que está angustiada, que não aguenta mais olhar para a situação ao redor, que não vê saída. E quando chega uma boa notícia, gente, faz toda a diferença. Eu quero te convidar, mesmo, a compartilhar as boas novas. Quando nós falamos isso, compartilhar as boas notícias, estou dizendo para você, olha, esses problemas que existem, eles estão aí, eles não podem ser mais poderosos do que as boas notícias. Não valorize mais isso daqui, os problemas, as dificuldades, do que o Senhor que pode operar nas dificuldades, nos problemas, porque Ele está acima das circunstâncias, amém? Eu queria muito, se você hoje entrou aqui pela primeira vez, eu queria muito te conhecer. Se tem alguém aqui que entrou pela primeira vez, por favor, se coloque de pé. Nós queremos muito, muito, muito entregar algo para você. Tem alguém aqui? Não? Todos já são de casa? Que bom. Você que está aí na sua casa também, se você está ouvindo pela primeira vez, está ao lado de alguém, seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que Deus já tem falado com você de diversas maneiras nesse lugar. Amém? É maravilhoso nós experimentarmos do cuidado de Deus. E nós estamos vivendo um momento muito especial da igreja. E eu quero dizer para você algo que acabou de acontecer fresquinho comigo. Acabou de acontecer, você é a primeira a saber. O meu iPad, ele morreu. Então assim, eu liguei, eu desliguei, eu tentei de novo mais uma vez, outra vez. E simplesmente, ó aqui, ó, pode mexer. Simplesmente ele não quer acordar. E aí eu falei, Deus, e agora? Ó, ele está aqui assim, ó, hello, só isso, mas não sai do lugar. Então, gente, eu tenho certeza que Deus tem algo para nós aqui. Ele me deu uma palavra aqui que já eu vou falar, tá bom? Eu tenho certeza disso. Mas eu quero voltar só um pouquinho atrás, porque nós sabemos que nós, Igreja Batista do Povo, estamos com um propósito. Nós estamos declarando que a década da evangelização, a década do evangelismo. Você crê nisso? Amém? Eu quero muito te despertar para esse tempo precioso. A gente sabe, em todo o tempo, desde o dia que nós conhecemos a Jesus, que nós temos uma obrigação. A obrigação é pregar o evangelho a toda criatura, a tempo e fora do tempo. Em qualquer lugar, em qualquer situação, sempre tem alguém que está precisando ouvir a sua história. E eu quero muito te despertar para isso. Só que antes disso tudo, tem uma chave poderosa, que é a oração. Eu e você precisamos, antes de fazer qualquer coisa da nossa vida, nós precisamos que a oração seja um estilo de vida, amados. Nós precisamos começar do jeito certo. E o jeito certo para começar qualquer coisa na nossa vida é no altar de Deus. O jeito certo é colocar e apresentar diante do altar de Deus essa situação, esta pessoa, que você fala assim, meu Deus, todo mundo diz que isso é impossível, mas eu creio que Deus pode alcançar esta pessoa sim, porque não há impossíveis para Deus. Você entende isso? Falando de evangelização, não tem como não falar de oração. Não pode, gente. Nós precisamos, antes de falar qualquer coisa, nós precisamos orar para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos use pela graça e misericórdia dEle, que a gente ache graça diante de Deus e graça diante dos homens. Nós precisamos também, lembra do Oikos? Todo mundo aqui já está, acho que todo mundo conhece o Oikos, né? Aquele papelzinho que era verde, agora não sei como que é, e agora até está na internet, né? Na página da igreja, né? Só você entra lá, e lá tem bem explicado o que é esse Oikos. Seria como se fosse uma casa onde nós vamos colocar 5 nomes de pessoas. aonde eu quero que você gaste um tempo orando ao Senhor e falando: Senhor, quais são esses 5 nomes? A gente conhece tanta gente, mas nesse momento, quem são as pessoas que o Senhor deseja que eu escreva aqui? E o Senhor, Ele vai começar a gerar no teu espírito estratégias para você orar. Como orar, como chegar, o que você deve fazer. Ele vai começando a mover, gente. Ele faz isso, você crê nisso? Amém? Ele faz isso, Ele tem poder para isso. Então a primeira coisa que eu quero que você se lembre, que não há impossíveis para Deus. Eu quero, quando você estiver orando, você lembre que aqui, ó, atrás desse painel aqui, nós temos o local onde nós fazemos o batismo, certo? E você vai visualizar pela fé, você vai crer que esses 5 nomes que você vai orar, você vai vê-los aqui, ó, sendo batizados em nome de Jesus Cristo. Você vai ver e vai chamar a existência o que não existe ainda, aquelas pessoas que você um dia viu que elas vinham à igreja, mas que elas estão distantes, que elas não tiveram aquele encontro com Deus, ou que elas saíram magoadas e feridas, e você também, pela fé, você vai profetizar sobre a vida, que essas pessoas estarão bem pertinho do Senhor. Elas estarão contando testemunho, testemunho de que o Senhor as trouxe de volta. Querida, imagina você sendo um instrumento nas mãos de Deus para que uma vida seja alcançada, ou para que uma vida volte para o Senhor Jesus. Não é motivo de muita alegria? É muita alegria. Então eu quero que a partir de agora, cada dia mais, você fale: Senhor, eu não aceito mais colocar empecilhos, impedimentos para pregar o teu evangelho. Não aceito mais. Eu não vou mais dar desculpas. Eu vou contar da minha história. A sua história. Como é que você conheceu Jesus? Fala para essas pessoas a sua história. Não começa falando da igreja, gente. De nome, de igreja. Não começa por aí. Começa falando, contando a sua história. Quando você vai contando histórias, as pessoas gostam de histórias. Se você começa a falar de que religião que você é, de que igreja que você é, eles estão achando que você está querendo vender e querendo trazer para a igreja. E nós não estamos querendo trazer ninguém para a igreja. Nós queremos levar a gente para o céu. Para o céu. Nós não queremos ir sozinhos para o céu. Nós queremos levar essa pessoa. E aí eu estava ali pensando, né, quando tudo isso aconteceu agora, acabou de acontecer do iPad, sei lá o que aconteceu com ele, não tem jeito de mexer nele. E eu falei: muito bem, Senhor, o que que o Senhor quer falar para a tua igreja, né? E aí o Senhor me trouxe essa palavra e eu sei que Ele vai falar conosco aqui, eu tenho certeza disso. Que é em Ezequiel capítulo 37, no verso 1 a 11. Eu sei que o Espírito de Deus está aqui e eu sei que Ele está se movendo nesse lugar. Eu sei que Ele está se movendo aí na sua casa. Eu sei disso. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Doce, amado Espírito Santo de Deus que está neste lugar, eu me rendo completamente à tua vontade, Senhor. Em teu nome, Jesus, eu estou vazia de mim mesma, Senhor. Eu, Pai amado e querido Deus, o Senhor sabe o que o Senhor deseja falar, Pai amado, conosco. E nós nos colocamos à disposição para que o teu Espírito, Pai, vá buscar, Senhor amado e querido Deus, a Tua palavra que está dentro de mim, Senhor. E que o Senhor fale conosco, Pai amado, de maneira clara, porque nós cremos, Deus, que a Tua palavra não vai voltar para Ti vazia, Senhor, mas ela vai cumprir o propósito do qual o Senhor a enviou, Deus. Nós cremos, Jesus, que o Teu povo está sendo alimentado e vai continuar sendo alimentado nessa tarde. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está movendo a fé aqui, Senhor, que tem um mover da fé. Tem pessoas aqui, Pai, que estavam com o pavio, Pai amado, quase apagando na sua fé, mas Senhor Deus, louvado, louvado seja o Senhor, que o Senhor está movendo as águas que estavam paradas, o Senhor está movimentando, Deus, e em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor vai incendiar corações neste lugar, o Senhor vai fazer, Pai amado, essas mulheres, Pai amado, andarem sobre as águas, o Senhor já está movendo corações nesse lugar, meu Deus, o Senhor, nem cai na cabeça, tem pessoas falando: Senhor, fala comigo, o Senhor está falando com você, o Senhor está dizendo para você que não há impossíveis para Ele, o Senhor vai começar a mudar a sua visão nessa tarde aqui, através dessa palavra que Ele está trazendo nesse lugar. Senhor, faça-se cumprir nesse lugar a Tua vontade, Deus, porque nós queremos a Tua vontade, Senhor, nós sabemos que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e nós a recebemos em nome de Jesus, amém, aleluia, nós cremos nisso. Aqui em Ezequiel 37, no verso 1 a 11, aqui foi uma visão uma visão que Deus deu, o Espírito Santo de Deus deu ali, aliás, Deus deu ali ao profeta Ezequiel, no capítulo 37, diz assim, ó, veio sobre mim, quem que está falando? O profeta, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Grava o versículo 3. Respondi, Senhor Deus, tu o sabes? 4. Disse-me ele, profetiza esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Então me disse, Filho do Homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Eu não sei quem está aqui, quem está aí. Como é que você está? Eu não sei se você está exatamente como está dizendo ali. O Senhor mostrou para Ezequiel como estava o povo de Israel. Seco. Seco. Eles estavam distantes de Deus. O pecado leva o homem a se distanciar de Deus. E aquela fé ativa, ela vai esmorecendo como se fosse aquele pavio, sabe, que vai quase apagando. Mas é lindo demais ver como Deus, ele move. Deus, ele move pessoas por amor a você. Deus nos trouxe neste lugar hoje por amor a outras pessoas, não somente por nós. Para que nós lembremos, em primeiro lugar, o Senhor é claro, Ele traz ali o Espírito de Deus, Ele habita em nós, amém? Amém? E o Espírito de Deus, Ele pode dar visões a nós, Ele pode falar conosco através de sonhos. E ali aprove ao Senhor chamar o seu servo que estava disponível. Nós precisamos estar disponíveis a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos verdadeiramente, eu tenho falado com a equipe que a gente está junto trabalhando, a respeito de quanto Deus tem falado, a respeito da necessidade de nós nos esvaziarmos. Para nós sermos cheios de Deus, nós precisamos nos esvaziar. Por quê? Porque muitas vezes, como foi bem colocado aqui, nós estamos correndo atrás de tantas coisas, preocupações, ansiedades, estão afligindo a nossa alma e a gente não consegue ouvir a Deus. E a gente sente que parece que a nossa fé está indo embora, ela está se esvaindo, a gente não tem mais força, a gente não consegue mais orar como a gente orava antes, a gente não tem tempo para Deus, ou se a gente dobra os joelhos ali, a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus. O que aconteceu? O coração está cheio, cheio de tantas coisas, de tantas preocupações, estão ocupando. Imagina que o nosso coração é uma caixa, e nessa caixa tem tanta coisa nela, e cadê Deus? Vamos procurar Deus aqui, onde que Ele está? Ele quer nos usar, mas muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz, porque nós estamos preocupados e ansiosos com muitas coisas, amados, amadas. E aqui nós vemos que Deus, Ele olhou para Ezequiel, para esse profeta, e viu nele disposição para ouvi-lo. Nós precisamos parar tudo e ouvir a Deus. Deus fala conosco de maneira linda através da sua palavra. Deus fala conosco, Ele está falando agora através da sua verdade, da sua palavra.
E aqui nós vemos esse quadro onde Deus mostra o seu povo, não está mostrando o mundo não, gente, está mostrando o povo de Israel. O povo de Israel que estava seco. Então pode acontecer isso na nossa vida? Sim, pode. Por isso que Jesus ele disse assim, olha, vigiai e orai sem cessar, em todo tempo, em toda hora. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos distraídos com as coisas da vida. E nós não conseguimos mais ter tempo para Deus. E aí nós começamos a pecar e nos distanciar de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. E muitas vezes nós percebemos que Deus, ele quer falar, Deus quer mostrar alguma coisa, mas não, eu não posso agora, imagina, não é para mim isso. Mas ali Deus encontrou um homem que não somente ouviu, mas respondeu. Você concorda que tem uma diferença muito grande entre ouvir e responder? Aqui, esse homem, no versículo 3, se eu não me engano, aqui Deus faz uma pergunta para ele que me chamou muita atenção. Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? É como se Deus estivesse perguntando para nós agora, essa situação de secura onde você está passando, ou alguém que você conhece que está passando uma situação de que não tem mais jeito, que está tudo acabado, encerrado aos nossos olhos. É como se Deus estivesse perguntando assim, porventura, você acredita que ainda tem jeito? Trazendo para o evangelismo, você conhece muitas pessoas, eu também conheço. Tem algumas que são encardidas, que você fala assim, Deus, essa não tem jeito não. Essa aqui não tem jeito, vai ficar aqui. Primeiro, não fala mais. Nessa palavra, o Senhor mostra através dessa visão que nós devemos profetizar sobre o vale de ossos secos. Nós devemos profetizar sobre essa situação difícil que você está vivendo nesse momento. Nós precisamos gastar as nossas palavras de maneira que o pai seja glorificado na filha. Nós precisamos gastar a nossa voz de maneira que o Senhor e os anjos possam dizer exatamente como vocês disseram, amém. E não que o diabo diga assim, é isso aí. Não. Não. Por mais que a situação esteja um caos, lembra lá de Gênesis, foi no caos que Deus fez tudo. Ele disse, haja e ouve. Meu Deus do céu, Denise, é maravilhoso lembrar disso. Que o Deus de Gênesis, do começo de tudo, Ele está aqui com o nosso meio. E Ele pode fazer o impossível acontecer. Então não diga e não pense, olha, não vai dar certo. Não tem como essa pessoa que eu estou pensando ser alcançada. Mas tem assim, meu Deus, quando essa pessoa for alcançada, vai ser um testemunho poderoso, um testemunho glorioso. Sabe quando parece que vai, o céu vai se abrir? Não, vai ter festa no céu. Vai ter uma coisa linda no céu para essa pessoa, gente. Aqui é lindo porque o Senhor, Ele faz a gente pensar sobre. Ele faz nós refletirmos sobre. Ele podia ter feito um monte de robô, mas Ele não fez. Ele fez pessoas pensantes, homens e mulheres pensantes. Homens e mulheres que podem pensar a respeito da sua palavra e escolher acreditar ou não, escolher pôr em prática ou não. E aqui no verso 3, quando ele fala claramente com Ezequiel, ele fala assim, olha, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Olha só o que Ezequiel disse. Senhor Deus, Tu o sabes. Ele ali colocou o quê? A sua impotência. Quantas vezes na nossa vida, nós olhamos para situações e a gente sabe que Deus sabe sim. Deus sempre sabe. Manuela colocou bem aqui, Deus já sabe. Quem não sabe sou eu. E se eu não sei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar no Senhor. É no Senhor que eu vou encontrar tudo o que eu preciso. Para quê? Para essa situação difícil que eu estou vivendo, ou para a situação do outro que Deus está colocando perto de mim, ou para a situação... Gente, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O Senhor nos levantou como filhas amadas dEle, e instrumentos nas mãos dEle para Ele nos usar. Não foi só Ezequiel, Deus quer usar cada uma de nós aqui. Você que está nos ouvindo, Deus quer usar a sua vida. E começando no ambiente que você está, na sua família, na sua casa, olha, se você tem parentes, pessoas que são de outras religiões, e outras denominações, ou pessoas que não creem em Deus, tudo isso está no altar de Deus. Senhor, o que queres que eu te faça? Senhor, imagina, eu fico imaginando Moisés. Deus olhava para aquele Moisés. Meu Deus, Deus tinha um plano na vida de Moisés desde o ventre da mãe dele. As circunstâncias eram as mais difíceis para que Moisés morresse como bebê. Mas Deus tem planos e propósitos, queridas. Se nós estamos vivas aqui hoje, você pode ter certeza, porque tem uma obra na nossa vida para realizar. É hora de você sair do meio das ovelhas e vir para frente. É hora de você sair dessa situação que você está vivendo aí e se colocar nas mãos do Senhor para ser usada. Porque se nós não morremos ainda, se Deus nos deixou vivos aqui, tanta gente morrendo de uma vez e nós estamos ainda vivas, eu tenho certeza que não é para murmurar. Eu tenho certeza que é para a gente parar de murmurar, começar a glorificar o nome do Pai desde a hora que acordou e dizer: Senhor, o que Tu queres que eu te faça? E quando Ele mandar, sabe o que a gente vai fazer? No poder do Espírito que eu vou fazer, no poder do Espírito que eu irei, no poder do Espírito que eu falarei, no poder do Espírito, a minha carne vai morrer sim, ela vai para a cruz, porque o Senhor, Ele está me vendo aqui, e Ele sabe que muito mais eu tenho que me santificar. Todos nós temos, até Jesus voltar, a gente sabe disso. Mas é interessante que no verso 4 também, aqui, o Senhor Deus disse para ele, Ele falou assim: ó, estou te mostrando essa visão. E interessante, gente, quando você está orando, ou quando você está pensando muito numa pessoa, você já parou para pensar por que você está pensando tanto? Você já parou para pensar por que na hora da tua oração, que não tinha nada a ver, aquela pessoa apareceu? Por quê? Porque Deus quer que você interceda por ela. Porque Deus quer que você, pelo menos, coloque o seu coração à disposição para servir essa pessoa em oração, pelo menos. Mas eu não sei orar, eu não sei pelo que ela está passando. Nós não sabemos orar mesmo. Mas o Espírito que está em nós, que habita em nós, Ele sabe orar como convém. Então, se de repente você está fazendo alguma coisa e surge uma outra pessoa que você, nossa, faz tanto tempo que eu não vejo, nem sei porque que eu pensei nela, não sei porque que eu lembrei, a primeira é orar. A segunda, se você tem acesso, por que não? Entrar em contato e falar: olha, puxa, eu sonhei com você essa noite. Nossa, hoje eu realmente estou pensando em você o dia todo. Está tudo bem com você? Precisa de alguma coisa? Deus quer te usar. Deus quis e desejou usar a vida deste homem, desse profeta de Deus. Deus sabe com quem Ele pode contar. Deus sabe, amadas. E aqui Ele disse, disse-me Ele, profetiza a estes ossos e diz-lhe, ossos, pensa, você profetizar sobre algo que não tem vida, está tudo encerrado, é osso, não tem vida, não tem nada ali. Mas lindo demais, o Senhor deu para ele assim: olha, diz-lhe, né, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Não é ouvi a minha palavra, a palavra da Marília, não, ouvi a palavra do Senhor. Quando você estiver orando por alguém, quando você estiver orando com a pessoa ou na sua casa por alguém, ou você estiver, eu quero que você lembre-se, profetize a palavra. A palavra tem poder, a palavra é de Deus, a palavra tem poder. Toda situação ali, a gente vê que é vale, ossos, não tem jeito, tudo encerrado o assunto, tudo morto. Ele quis mostrar isso, circunstâncias das mais terríveis, aquelas que não tem jeito. Talvez você veio hoje aqui e talvez você veio procurando uma resposta, porque você não tem, você olha para a direita, para a esquerda, não tem trabalho, não tem emprego, o aluguel está vencendo, a situação está difícil, ou então a sua vida sentimental está um caos, a pessoa foi embora, te abandonou, te deixou. Eu não sei, eu só sei que Deus está falando conosco nessa tarde. Eu não tenho dúvidas disso, porque se Deus permitiu acontecer isso, eu descanso nele e confio nele. Eu quero dizer uma coisa para você. O que me chama atenção é este homem aqui. É ele ouvir e depois ele obedecer. Ele ouve, ele responde e ele obedece. Ouvir, responder e obedecer. Nós precisamos caminhar dessa maneira. Ouvindo a Deus, respondendo a Deus e obedecendo a Deus. Não somente ouvir e contar que você ouviu a voz de Deus. Essa é a primeira parte. Eu ouvi por quê? Deus, por que que eu ouvi? Sabe, eu lembro de... Tem algumas situações, mas me veio agora, o Espírito Santo me trouxe agora. Essa situação, quando um dia eu ouvi, o Espírito Santo me falando de uma mulher que eu tinha acabado, acho que tinha visto ela 3 vezes apenas. E o Senhor disse assim, hoje... Não, eu vou recolher. Ele disse assim, eu vou recolher o pai da Flavinha. E aquela moça eu tinha visto 3 vezes, não era cristã. E eu falei, Deus, e o que eu posso fazer? Eu não sei onde esse pai mora, eu não sei como fazer. E eu comecei a orar, pedindo para o Senhor uma direção. E o Senhor ali não falava comigo, ele não me esclareceu como que eu deveria fazer e agir. Aí a primeira coisa que eu fiz foi falar para essa amiga da Flavinha e disse assim, olha, preciso falar uma coisa para você, essa amiga é cristã. Eu falei assim, o Senhor disse que vai recolher o pai da Flavinha. Ele está doente? Ela falou, não, não está não. Ela ouviu, ficou quieta, eu também. Era uma quarta-feira. E aí no sábado ela me liga. O Senhor recolheu o pai da Flavinha. Na hora, eu fiquei com um aperto no meu coração. Falei, Senhor, e se esse homem... Porque eu nem não conhecia ele. Eu não sei se alguém pregou o evangelho para ele, não pregou, eu não sei de nada. Eu falei, Senhor, e agora? O Senhor falou comigo, mas e aí? Aonde o Senhor foi glorificado em tudo isso? O Senhor me deu outra ordem em seguida. Ele falou, vá ao sepultamento dele. Eu falei, mas eu nem conheço essa família, o que que eu vou fazer lá? Sabe aquela lá? Tipo assim, né? Você quer convencer Deus de que ele errou na indicação, na direção, né? Mas eu falei, ok, Senhor, eu vou. E eu fui. E quando eu cheguei lá, eu olhei para aquele povo que eu não conhecia ninguém, nada, não conhecia ninguém, só conhecia essa amiga da Flavinha e a Flavinha. E aí eu falei, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, o que que eu posso fazer aqui? E aí, quando a Flavinha se aproximou, ele foi claro comigo, diga a ela, o que eu falei a você? Aí eu levei um susto, eu falei, mas Senhor, aí eu disse para a amiga dela, falar, fala para ela o que que Deus disse para mim. Quando a amiga falou, ela disse assim, se você estivesse na minha casa, eu ia pedir para você se retirar. Aí o Senhor disse assim, abraça. Aí eu abracei, ela começou a chorar. Não entendi absolutamente nada. Pensa numa pessoa que não entendeu nada. Voltei para minha casa, só obedeci, chorando. Não entendi absolutamente nada. A gente quer entender tudo, né? Só que tem coisas que a gente não vai entender. A gente só precisa obedecer. Passou 1 mês e meio. E aí eu fui chamada para uma reunião na casa dela. E aí, quando eu cheguei lá, era 8 horas da noite. Estava toda a família. E eu disse assim, eu sei o que vocês estão passando. Eu também perdi pai. Eu sei da dor de vocês. Né? Mas o Espírito Santo de Deus há de consolá-los. E tarará, tarará. Só que Deus tinha me dado uma palavra antes de ir. Deus tinha falado de Cornélio. Que toda a família de Cornélio foi alcançada. E que Deus faria isso. E aí, o negócio parecia que estava bom, mas não estava nada bom. Levanta-se o irmão dela e fala assim. Fiquei sabendo que Deus disse para você que ia recolher o meu pai. Eu quero falar com o meu pai. Eu falei, vixe, não entendeu nada. Entendeu nada. A amiga da Flavinha ficou roxa. E eu abaixei a cabeça e falei, Espírito Santo de Deus. Eu falei, querido, deixa eu te explicar. É o seguinte, o Espírito Santo de Deus habita em mim. E o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco. Porque esse Deus é um Deus vivo, é um Deus real, Deus que fala, Deus que ouve. E ele disse assim, olha aqui, eu tenho muito dinheiro. E eu pago quanto você quiser para eu falar com meu pai. Aí, gente, aí não deu certo, não. Aí ele tocou num ponto que ele não podia ter tocado. Foi a primeira vez na minha vida e nunca mais usei, nem quero usar. Onde eu disse assim, eu estou nesse lugar como profeta de Deus. E Deus falou comigo isso, e Deus fez, porque Deus quando fala, ele faz, amém? E aí a Flavinha viu que o negócio estava pegando fogo, e ela disse assim, então, pastora, nós chamamos a senhora aqui para a senhora orar por nós. Eu falei, orar eu posso, orar a palavra eu posso, orar a palavra sim. Por favor, você pode arrumar um lugar para a gente orar individualmente aqui? E aí eu vi assim, chame ele primeiro. Ah, Espírito Santo, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Aí eu falei assim, ô, você quer orar? Ele falou, quero. Eu falei, então tá bom, vamos lá, vamos orar. Por favor, você pode vir com ele? É outra irmã dele. Aí nós fomos ali. Aí quando eu entrei assim, me veio a palavra, gente. Estou falando porque é a palavra de Deus. Deus fala conosco. E aí o Senhor me lembrou da palavra. Ele falou assim, onde estiverem dois ou mais, ali eu estou. Aí eu fechei a porta e falei assim, está escrito que aonde tiver dois ou mais, o Senhor está. Aí ele riu. Aí eu falei, e agora, Espírito Santo de Deus? Aí o Senhor me mostrou assim, esse homem, com uma criança. E eu falei assim, nossa, você vai ficar grávida. Eu não sabia nem se era pai, se não era pai, eu não sabia de nada. Mas ele riu muito, sabe aquela risada de deboche? E ali, quando ele riu muito, aí o Senhor me mostrou a vida desse homem. Onde ele tinha muitas mulheres, uma situação bem severa, bem horrível, bem terrível. Que é onde ele parou de rir, porque ele viu que aquilo ali, eu não sabia. Aquela irmã dele não sabia de coisas que estavam ali, mas Deus revelou. Presta atenção no que eu estou falando para você. O Deus que fala, porque Deus fala sim nos dias de hoje, sim. O Deus que fala, Ele cumpre o que Ele fala. Aquele homem, ele riu. Eu vou resumir a história, porque eu estou aqui. Estou no Ezequiel aqui, 37. Eu vou resumir essa história, porque ali eu entrei às 8 horas da noite. À 1:30 da manhã eu saí. Toda a casa entregou a vida para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Lá estava seco. Completamente seco. Não tinha vida ali. Não tinha nada. Lembra lá daquela fala que Deus disse a respeito que ia recolher o Pai? Se Deus não tivesse falado aquilo, eu não estaria naquele lugar. Eu não estaria com aquelas pessoas que estavam secas, que era um vale de ossos secos. Não tinha nenhum tipo de vida naquele lugar. Mas onde há o Espírito de Deus, a vida? Quando Deus mandar você ir, vá. Quando Deus mandar você falar, fale. Quando Deus dá uma palavra para você, fale aquela palavra, você pode nem entender. Mas eu e você precisamos saber que Deus sempre sabe o que fala. E o Espírito Santo de Deus, Ele vai fazer você lembrar da palavra que está dentro de você. Por isso que eu e você precisamos ler a Bíblia. Porque Ele vai lá buscar aquela palavra que está lá dentro e Ele vai pegar a sua boca e Ele vai colocar a palavra para fora. Passando, não lembro agora exatamente quanto tempo, gente. Eu recebo um telefonema. Este homem me falou, ele era estéril, ele tinha muitas mulheres, mas a partir daquele dia Deus mudou a história da vida dele. Ele se casou com uma mulher e ele estava grávido. Oh, aleluia! Deus faz, não importa a sequidão da área da tua vida, não importa a sequidão que você está vivendo, não importa a sequidão do outro que você conhece que está vivendo, apenas se importe que Deus pode usar a sua vida para trazer o quê, gente? Vida. Vida. Oh, rabaxá, cantarabassu, yalabaxê, cantarabassu, yalabaxarabás. Deus pode, Ele é Deus, Ele é soberano. Ele é poderoso, gente. Lembre, quando você estiver nesse momento mais difícil, lembre-se dessa passagem. Ali é a representação de como estava o povo de Israel. Talvez você que está em casa esteja exatamente isso, seca. Talvez você, um dia que conheceu Jesus, esteja seco na fé. Mas eu quero dizer hoje para você, esse Deus está aqui para derramar desse rio de águas vivas sobre a sua vida, para em nome de Jesus te encharcar do poder de Deus, e no poder de Deus você vai fazer maravilhas, no poder de Deus você vai profetizar. E ele deu uma ordem para ele, falou, profetiza sobre esse vale de ossos secos, profetiza. E quando esse homem, Ezequiel, esse profeta, ele se posicionou, porque nós precisamos aprender a nos posicionar no reino espiritual. A gente precisa aprender a se posicionar. Muitas vezes a nossa carne, a nossa alma é uma guerra tão grande, gente. Tão grande, quem anda comigo sabe, eu falo para elas, olha, Manu, eu estou que nem você, eu também estou ansiosa, estou preocupada, eu tenho que ir lá para a cruz morrer mais um pouco. Meu Deus, gente, que luta, mas louvado seja Deus, porque quando nós vamos lá para a cruz, quando nós vamos para o nosso refúgio, que é o Senhor, Deus, Deus fala conosco na palavra, Deus usa irmãs para falar conosco, Deus dá um cântico espiritual, Deus dá e aí, ó, ele levanta a gente no poder dEle. E faz, fala assim, lembra, filha? Lembra aquele mês que você também estava passando por aquela situação? Você lembra o que eu fiz na sua vida? Lembra, filha, do ano passado que você estava assim, 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 assim? Olha o que eu fiz na tua vida. Eu deixei? Minha querida, eu não sei o seu nome. Eu lembro de você sempre, mas eu não sei o seu nome. Eu quero dizer uma coisa para você. É você mesmo. Eu quero só dizer uma coisa para você. Você tem experiências com Deus tremendas. E o Senhor está... O Senhor vai te avivar com fogo, com poder. Você não vai ficar nesse banco sentadinho, porque esse não é o seu lugar. Não é o seu lugar. Você é boca de Deus, você anda com Deus, mas muitas vezes a sua boca, olha, trava, fecha, e você fala, não, não vou falar não. Quem sou eu? Imagina, eu vou falar com aquela pessoa. É você mesmo que Deus quer usar. É você mesmo que Deus quer fazer. E sabe, quando você resolve sair da sua posição, da situação de sequidão que você está, e você vai pela fé para outra pessoa, sabe o que acontece? Deus cuida dessa situação que você está vivendo. Não fica esperando, não. Não fica esperando um milagre sentado, não, gente. Continua, vai, anda pela fé. Vai fazendo a sua parte. Quando você vai fazendo a sua parte, o que Deus mandou, Ele vai cuidando de detalhes da tua vida, do teu coração. Ele é Deus que faz. Ele é um Deus de maravilhas. Ele é um Deus que age. Você, minha querida, eu não, também não sei o nome não, mas eu só sei de uma coisa. Você disse para o pai, pai, fala comigo nessa tarde. E o pai está falando para você que essa situação de caos que você está vivendo lá na sua casa, na sua família especificamente, Deus, ele está movendo, só que ele está movendo o teu coração. Porque é em você que ele está mexendo. Deus está... Deus está quebrantando o seu coração, dizendo assim, olha para cima, mais alto. Você não vai ficar olhando aqui para baixo, não. Olha para cima, olha para mais alto, porque Deus, quando Ele olha, olha de cima, Ele vê a circunstância, Ele está movendo o seu coração e está te tirando dessa situação e falando assim, filha, dá uma olhada aqui. Olha o que eu vou fazer agora. Mas vai ser através de você, minha querida. Olha, deixa Deus usar a sua vida. Em nome de Jesus, hoje Deus está curando o seu coração. Essa dor estava muito grande. E você falava assim, eu não consigo nem perdoar, Deus. Eu não consigo, eu acho que nem vai dar mais. Mas Deus hoje, Ele está sarando a tua ferida. Ele não só está sarando, mas Ele está te levantando com poder, querida. Ele está te levantando com poder. E você vai contar testemunho nesse lugar aqui do que Deus está fazendo com você. Recebe essa palavra de Deus. Porque esse homem aqui, esse profeta de Deus, Romai Kataramashole Kanterebesu. Essa senhora que está com a mão na testa também de roupinha, aí é você mesmo, você que fez assim, é você mesmo, querida, você não veio aqui por acaso não, você não veio não, Deus te trouxe neste lugar hoje para dizer para você exatamente isso, que sequidão é essa? O Senhor é Deus, olha, recebe, porque Deus está derramando sobre a tua vida agora. Existe um óleo de unção sobre a tua vida agora. Você veio de longe, mulher. Você veio de longe, Deus estava falando com você. O Senhor disse assim, não tome nenhuma atitude ainda. Não tome, porque Deus primeiro vai mover as águas da tua vida ali. Tem como essa marralas, tem uma situação financeira aí para Deus resolver. Não faça nada ainda, deixa que Deus vai fazer e você vai saber a hora, o sinal de Deus, a tomar a decisão certa. Deus está movendo. Olha para as suas mãos assim, faz assim, olha para elas. Diga para as suas mãos assim, mãos abençoadas. Diga para as suas mãos, mãos prósperas. Diga assim, mulher, eu quero que você fale junto comigo assim. Eu não vou pedir emprestado. Mas eu vou ter a dar a muitos. Guarda essa palavra, escreve o dia de hoje, escreve essa palavra. Porque Deus está fazendo o sobrenatural. A bênção não vai parar em você. A bênção ela vai derramar em você e você vai compartilhar essa bênção com outros. Aqui Ezequiel, aqui no verso 8 diz que ele olhou, e eis que, 7 primeiro, então profetizei, o que ele fez? Ele obedeceu. O que o Senhor está falando com você hoje, obedece, porque eu sei que cada uma aqui, Deus está falando de uma maneira. Obedece o que Deus está falando, porque Ele está dizendo aqui, olha, profetizei segundo me fora ordenado. Eu quero dizer para você, querida, a ordem de Deus é profetiza sobre esse vale de ossos secos que você está passando. Seja sobre qualquer área da tua vida que está seco, começando na área espiritual, porque tudo começa lá de cima. Tudo começa no reino espiritual, depois se materializa aqui na terra. Se você estava seca, se você não conseguia orar, se você estava distante de Deus, se você estava ferida, começa a profetizar cura sobre a sua ferida, começa a profetizar sobre o seu ministério está seco, se você não consegue, está querendo desistir, começa a profetizar sobre essa área. Se você na sua família, mulher, você que está pensando em divorciar, em nome de Jesus Cristo agora, você vai profetizar que o amor nunca acaba, que Deus está mudando a tua história, que Deus está fazendo o sobrenatural acontecer através da sua vida. Abre a boca, porque a autoridade do Oroba Candarabachalabas, a autoridade de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, abre a tua boca e começa a profetizar sobre esse vale de ossos secos, sobre essa ferida tão profunda da tua alma, é como se você estivesse sentindo a tua dor agora. Profetiza, quando nós profetizamos a palavra, amadas, é quando nós também nós estamos dizendo: Senhor, eu concordo com essa verdade, a tua palavra tem poder, o Senhor tem responsabilidade sobre a sua palavra, amém, igreja? Profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos. Enquanto eu profetizava, você tem que começar a profetizar, começa a profetizar. Enquanto você está profetizando, existe um ruído no céu. Há um ruído no céu. Sabe o que significa isso? Que o diabo já perdeu, porque você foi levantada pelo poder de Deus a profetizar. Ele sabe que ele já perdeu, porque você derrou candalabas, ruba de candalabas. Tinha aqui algumas que já tinham entregado tudo, ruba candalabas, mas Deus, é como se eu estivesse prostrada no chão, sem força nenhuma, mas Deus te trouxe ali, os anjos trouxeram você neste lugar aqui, e Deus está levantando hoje você dessa situação, enquanto você estiver profetizando. Pode ter certeza, quando você estiver profetizando a palavra de Deus, a vida de Deus, sobre essa situação de sequidão, Deus está dando ordem aos seus anjos em seu favor. Deus está dando ordem aos seus anjos em seu favor. E em nome de Jesus, você vai começar a ouvir o barulho de muitas águas. Águas que estavam paradas vão começar a se mover. E você vai ver o poder de Deus se manifestando na sua vida. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus vai fazer em você, através de você, querida. Dá um glória a Deus, igreja. Aí, no verso 9, diz assim que o Senhor Deus falou com ele. Diz assim: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Queridas, aqueles cinco nomes que estão mortos espiritualmente, você vai orar essa palavra, você vai profetizar: vento do Espírito, sopra no Espírito deles, e em nome de Jesus começa. Vento do Espírito vai soprando sobre essas vidas, Senhor, vai soprando sobre essas vidas no Espírito, em nome de Jesus. Aonde havia morte, agora vai sair esse espírito de morte, e Deus vai soprar sobre a vida dos teus filhos, mulher. Deus está soprando sobre a vida dos teus filhos. Meu Deus do céu, não há impossíveis para Deus. Não existe. Começa a ver esse mover de Deus na vida do seu esposo, do seu filho, do seu pai, do seu avô, da sua sogra, do seu genro, vida dos seus netos. Começa a mover, Espírito de Deus, começa a mover, começa a mover, começa a mover. Meu Deus, algo sobrenatural está acontecendo aqui. Deixa eu ver em câmera base, eu não posso ver, mas eu sinto os anjos aqui com espadas desembainhadas guerreando. E o Senhor nos dando a vitória, o Senhor se movendo. Pode se levantar, igreja, pode se levantar, que nós vamos orar. Pode começar a orar, pode começar a profetizar, mulher, profetiza, profetiza sobre essa área. No verso 12 diz assim o Senhor: profetiza e dizes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela. Roxara cantará xalabás. Tinha gente que estava morta já espiritualmente, mas o Senhor está abrindo sepultura e está fazendo você sair. O Senhor está fazendo você sair. Aí onde você está na sua casa, o Senhor está fazendo você sair. O Senhor está fazendo você sair. Espírito, Espírito de Deus, sopra sobre o espírito dessa mulher, Senhor, que estava morta, Senhor amado, mas o Senhor hoje te acará, machala, cantará, baçou, ela baixei, meu Deus, churlai, candela, mansou, haralai, uarai, yaralaiada, oh, yarabaçu, darabaxê, yanamahanaia, daralaiana, Espírito de Deus que está soprando nesse lugar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Senhor, eu profetizo sobre essas mulheres, Deus, em nome de Jesus Cristo, que onde havia, Senhor, sequidão, elas vão testemunhar, Pai, que rios de água viva estão fluindo. Aquela que estava desesperada, aquela que não tem emprego, Senhor, vai contar o testemunho, vai mandar para nós, vai dizer assim: eu já estou empregada. Aquela dor com Dalabás, que não tinha dinheiro para pagar o aluguel, não tinha dinheiro para fazer a despesa. Chula, machula, maçona, marana, andar. Sobre os seus negócios, mulher, você que está me ouvindo, você que tem negócios, está seco, você está dizendo: vou ter que fechar a loja, vou ter que fechar o escritório. Em nome de Jesus, vem, tudo Espírito sopra, vem agora, estratégia do céu, vem estratégias do céu agora, Pai amado, sobre todos esses empresários, essas pessoas, Pai amado, queridos, que são autônomos, Pai. Vento do Espírito sopra sobre eles e dá a eles agora a estratégia que vem do céu, Pai amado. Em nome de Jesus, milagre, Pai. Portas se abrindo, Senhor. Eles entrando nas portas que estão abrindo, sendo abertas pelo Senhor, Pai. Você que está doente ou que sabe de alguém que está doente agora, começa a profetizar, ser curado pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Jeová Rafa, Deus da cura, em nome de Jesus Cristo, agora ser curado. Espírito de morte que está dentro dessa UTI, eu te ordeno agora, sai. Sai desse lugar. Sai dessa vida agora. Em nome de Jesus, olha agora o sangue de Jesus sobre essa vida agora. Vai deixando essa vida, vida, vida de Deus. Sou ira baixala. Voltar a cantar a batalha baixala. Herabai, herabai, cantar a barras. Causas que foram ditas pelos homens que estão perdidas agora. Agora, agora, Satanás e seus demônios vai soltando tudo isso. Agora. Advogados que foram pagos, manipulados, juízes que foram manipulados, agora, agora troca o juiz, Senhor. Troca o juiz, Deus, vem, vem, tudo Espírito, sopra, 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 vem, Senhor, vai voando, vai movendo, vai movendo. Oh, 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 rei, rei, baixará, bala, 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 bala. Vai movendo agora. Eita, Deus, que vai contar. Vai ter testemunho para contar. Deus vai clamar sobre. O juiz vai ser trocado. A causa vai ser assinada. Tuta caramás. Você diz assim, eu não tenho dinheiro para contratar aquele advogado, mas você tem o melhor advogado, como foi colocado aqui. O advogado dos advogados, o justo juiz que está advogando a tua causa. Você, mulher, que quer engravidar, coloca a mão no seu ventre, você em casa, você aqui. Coloca a mão no seu ventre. Em nome de Jesus, vento do Espírito, toca. Agora, Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos vida sobre esse ventre. Em nome de Jesus, agora, óvulos e espermatozoides sejam agora tocados pelo poder de Deus. Agora, em nome de Jesus Cristo, começa a se multiplicar. Em nome de Jesus Cristo, agora, seja essa fecundação perfeita. Que haja vida. Agora, vai movendo. Meu Deus. Vai movendo. Para esse útero, Senhor. Vai levando, Senhor amado, essa fecundação para o útero, Senhor, de maneira perfeita. Está acontecendo ali agora. Aparelho reprodutor. Comece agora. A trabalhar, tu Rebeca andarás de maneira perfeita. O Senhor faz da estéreo mãe de filhos. Seja agora essa gestação abençoada. Seja esse embrião abençoado, que ele cresça saudável. Seja esse feto abençoado. Cresça saudável. Eu repreendo todo o aborto agora. Pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. E eu declaro vida sobre a tua vida, a vida sobre o seu ventre. Eu declaro você mãe de filhos. Se tu samais sulla macanda la vasorbas. Surme coda vai surbe caba stoba ste condere be deba stabe come be stbe. Ah, Deus, meu Pai. Eu profetizo esse parto abençoado, essa criança abençoada, esse lar abençoado. Agora você mulher que não consegue evangelizar, não consegue pregar, você está seca ali para evangelizar. Agora recebe do poder de Deus. Recebe que Deus está colocando em nome de Jesus no seu coração agora. Amor. Esse amor que é mais forte do que o Senhor te capacita, mulher. O Senhor te capacita. Você vai na ousadia, no poder do Espírito. A tua boca vai se abrir e você vai profetizar vida. Vida agora, vida. A vida de Deus sobre essa pessoa, sobre essa. Shai. Espírito Santo. Agora, toda a sequidão no meio das famílias. Famílias que estão brigadas. Famílias que não se conversam. Filha que não conversa com mãe. Deus. Aonde havia sequidão agora, vai haver a vida. Agora vai ter testemunho, Senhor. Espírito Santo. Deus. Vai lá aí. Lá vai xalabá. Barabasha cantarabasso do Robe cantarabaste. Rola baixa raba cantarabasso da Rebesterbas. Ei, Senhor, enche a boca de cada uma de nós. Coloca na nossa boca as tuas palavras. Assim como Jesus falou contigo, Pai. Disse, tu me deste essas palavras. Dá a cada uma de nós as palavras, Senhor. Em teu nome, Jesus, nós oramos, Pai. Nós oramos para que essa palavra, Deus, haja testemunho sobre a vida, sobre esta palavra, Senhor. Senhor, que o teu nome seja glorificado na vida das nossas vidas, na vida, Pai amado, das tuas filhas que estão nos ouvindo. Senhor, Espírito Santo, vai movendo, meu Deus, Jesus. Jesus. por Jesus. Aleluia.
Tua alma viverá, teu Espírito
Santo Deus.
E no teu corpo tudo novo se fará.
Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Espírito soprar, soprar sobre você. Recebe, recebe esse toque do Espírito. Deixa Ele estar. Ele está te visitando. Ele está te visitando. Ele está te visitando. Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Recebe a honra. Recebe a glória, recebe a exaltação, recebe, Senhor, porque é tudo teu, papai. É tudo teu, Senhor. Nós somos tuas, Pai. Você que está me ouvindo aqui ou aí na sua casa, eu quero te fazer um convite. Esse Jesus que está aqui, que é vivo, Ele quer reinar na tua vida também. Ele deseja que você entregue o teu coração para Ele, a tua vida para Ele. Basta você acreditar que Ele te ama muito, que Ele doou a vida dEle em lugar da tua vida, e que Ele deseja hoje, entrar na sua vida, e nunca mais Ele vai sair. Para isso você precisa crer com o teu coração que somente Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Não tem como ir até o Deus Pai se não for através de Jesus Cristo. E você, com os seus lábios, dizer: eu quero. Hoje, que o Senhor venha morar no meu coração e te receber como meu Salvador, meu Senhor. Se você crê nisso e você quer isso, você agora ore comigo assim. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, nesta tarde, eu creio que o Senhor Jesus Cristo se entregou por amor a mim. Perdoa os meus pecados, Senhor. Eu quero te receber como meu Salvador, como Senhor da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida eterna, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Se você hoje entregou a sua vida, você vai ver aí na tela um telefone. Entre em contato conosco. Nós queremos cuidar de você. Você é muito especial para Deus. Hoje você está nascendo de Deus no Espírito. O teu Espírito está sendo recriado. Nós queremos te ensinar o que é isso. Queremos te ensinar da palavra de Deus. Nos procure, dê o seu nome e diga qual o melhor dia e horário para nós ligarmos para você. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Às 19h30, se você permitir, nós estaremos entrando na sua casa. Não teremos o culto aqui presencial, mas estaremos lá na sua casa com você. Que Deus te abençoe.